Ora, viva muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar o programa número 723 de Livros com Rumo. Propostas habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, com a reposição ao domingo. Estamos também em rumo.pt. Hoje vamos avançar para a segunda parte da conversa com Carina Infante do Carmo, sendo que precisamente a primeira já está disponível no nosso site. Pode passar por lá para conferir essa primeira parte. A conversa é longa e continua ainda nesta nossa emissão.
Boa noite, assim é, e aqui estão pistas importantes. A base é um dos livros que a professora Carina Infante do Carmo tem, editado por uma casa muito próxima de nós, a Humus, de Vila Nova de Famalicão, e o título é A Noite Inquieta. Foi buscar um poeta, um texto da nossa literatura, este título. É um grande livro de ensaios curtos, já o dissemos na semana passada, mas repetimos aqui. Este livro é uma ferramenta, é um utensílio, é material de trabalho nuclear e central para quem se interessa pelos estudos literários, pela literatura, por um período muito concreto que teve em figuras José Gomes Ferreira e Mário Dionísio, nomes maiores deste género literário. Também Carlos de Oliveira, Manuel da Fonseca, mas isso fica para os nossos e as nossas leitoras e leitores. Este é um trabalho exemplar a nível da divulgação, do estudo, do interesse, do carinho e de tudo aquilo que a professora Carina Infante do Carmo nos traz e torna acessível para olhar, como deve ser, olhado de olhos bem abertos, espírito crítico, sobre um tempo que nos deve orgulhar da nossa literatura, que muitas vezes é desprezado. Fica aqui uma pequena nota: o livro Visagem do Cronista foi uma edição da Arranha-Céus, da Abismo. Homenagem também ao João Paulo Cotrim, implícita nesta pequena nota de rodapé. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre distanciamento físico, responsabilidade cívica, óbvio, melhores leituras.
Carina Infante do Carmo nasceu em Malmö, na Suécia, em 1971. Doutora em Literatura e Cultura Portuguesas, é professora auxiliar da Universidade do Algarve e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem artigos publicados em revistas e edições nacionais e internacionais sobre autores portugueses novecentistas, o movimento neorrealista e a escrita autobiográfica, em particular o género crónica. Da sua obra publicada destacamos Adolescer em Clausura, Olhares de Aquilino Régio e Virgílio Ferreira sobre o romance de internato, obra publicada em 1998, A Militância Melancólica ou a Figura de Autor, em José Gomes Ferreira, obra de 2010, e do ano passado A Visagem do Cronista, Antologia de Crónica Autobiográfica Portuguesa dos séculos XIX e XX, obra dividida em dois volumes, editada pela Arranha-Céus, e A Noite Inquieta, Ensaios sobre a Literatura Portuguesa, Política e Memória, uma edição da Humus.
Uma das também dos tópicos, deixemos isso, aliás, convidamos a ler as crónicas que estão aqui, esta antologia, mas de qualquer das formas, pelo seu trabalho, também dá para perceber que não sei até que ponto é que foi a angústia de quem organiza, de quem trabalha estes temas, mas perante o manancial de crónicas que foi colhendo e olhando e selecionando, nunca se levantou, porque diz numa pequena nota que a crónica é assim uma espécie de registo híbrido, ou seja, a meio caminho entre a literatura e o jornalismo, porque há crónicas digressivas, sei lá, podem considerar-se uma viagem às beiras, uma viagem ao Alentejo, uma viagem ao Algarve. As crónicas, talvez, as ilhas, os pescadores de Raul Brandão, as ilhas desconhecidas também do mesmo Raul Brandão e uma série de outros autores, de qualquer das formas, parece-lhe que, e tendo como contraponto, sei lá o quê, Reinaldo Ferreira, as crónicas para o ABC, outras crónicas do género, até que ponto é que este dilema estava, consciencializado por parte do e da cronista. Estes dilemas existiam, a necessidade de relatar um fé diver, um pequeno apontamento, mas ao mesmo tempo isso era a objetividade, se quisermos, o rigor, o acontecimento, o pequeno, por mais inofensível que ele fosse, e depois o trabalhar do texto, sabendo-se que há os limites de caracteres, há o limite da própria página que pressupõe isso, não é? De qualquer das maneiras, como é que isto se nota ou extravasa do próprio texto, das próprias crónicas que foi selecionando? Eu dou-lhe como exemplo as viagens de Maria Judite Carvalho pelo metro de Lisboa e até a própria Irene Lisboa também, algumas das suas crónicas. Como é que isto, nos dias comuns, a vida todos os dias fica neste balançar entre o trabalho literário e o jornalismo?
Pois, do ponto de vista profissional, digamos que do estatuto de quem escreve, está entre essas duas, entre esses mundos que se interseccionam, e os exemplos que deu são óbvios casos disso, irresolúvel, eu acho, não, enfim, não... A marcação, ou seja, uma escrita marcada pelo tempo e sobretudo por uma questão, aliás, quando estava a falar, eu estava-me a lembrar, um deles, aliás, referiu, o Reinaldo Ferreira, e estava-me a lembrar do António Ferro, da crónica que, aliás, escolhi. Portanto, nos situam no final dos anos 20, inícios dos anos 30, e de como as crónicas deles, destes dois cronistas, nos dão a percepção de como, do papel da imprensa nesse contexto e de como são como os ritmos da vida da cidade, e não apenas da cidade portuguesa, até porque, por exemplo, no caso do António Ferro, a crónica que escolhi tem a ver com uma viagem que ele fez aos Estados Unidos e, portanto, a viagem a grandes lugares, a cidades norte-americanas, de como a percepção da aceleração do tempo histórico e da multiplicação do discurso por via tecnológica, dos progressos tecnológicos desse mesmo contexto, à beira da imposição gradual da cultura visual, não é? E, portanto, dessa tensão entre o peso da palavra escrita e da cultura escrita e daquilo que, justamente a partir dessa altura, o audiovisual vai ganhando como espaço, mas como, por exemplo, esses autores nesse contexto nos dão o sinal de como é nos jornais e da sua aceleração, enfim, da representação do mundo que esses jornais revelam, enfim, com a criatividade e inventividade, nomeadamente desse repórter X, nomeadamente, de como a própria escrita da crónica é uma espécie de medidor de temperatura, de uma mutação histórica, medidor de temperatura e participante dessa mesma alteração nas formas de escrita, mais fragmentárias, mais sujeitas a esses ritmos velozes da modernidade. Claro que estou a dar aqui em relação a um tempo em particular, aliás é curioso, e até por ligação com aquilo que porventura viermos a falar mais à frente, de como justamente essa mutação cultural e a crescente importância do audiovisual será importante para compreendermos o contexto cultural português, porque ao final dos anos 20, a entrada nos anos 30, nós temos a ditadura militar e depois o salazarismo, que se autodenomina Estado Novo, que passa a controlar justamente essa dimensão audiovisual, e a palavra escrita é um reduto de resistência, nomeadamente na imprensa cultural, trazendo uma outra visão de país, de povo, de nação. Em relação a, enfim, aos meios que eram controlados do ponto de vista da censura e da detenção, inclusivamente, desses mesmos meios audiovisuais no contexto português. Com isto, a crónica, como digo, é um medidor de temperatura cultural e um participante, dessas mutações.
Uma das coisas que, e avançamos agora também no tempo, a questão de a política do espírito e também a política de António Ferro no Secretariado de Propaganda Nacional, depois mais tarde o SNI. Como é que estes cronistas, homens e mulheres, se foram a haver no meio da censura, de um ambiente repressivo? Muitas crónicas que se conseguem ler, ou pelo menos desse tempo e dessa época, referiu realmente a imprensa cultural como um mecanismo de uma possibilidade, uma escapatória. Ao mesmo tempo funcionava também como resistência à ditadura, mas nós lemos algumas crónicas, lembrem-me agora, por exemplo, de Leitão de Barros, no Diário de Notícias, que depois foram coligidas em volumes. Aquilo é assim uma espécie de, como é que eu hei de dizer, até o próprio Chianca Garcia e outros assim, é uma espécie de, para quem à distância, estamos a ler agora com estes 60 anos ou mais, em cima de distância, olhamos para aquilo, é assim uma, quase que a sensação que se tem é, embora são crónicas do cotidiano, os corvos de Leitão de Barros, mas é quase como uma rotina responder a um convite, porque a partir dali há uma empatia, nota-se um diálogo entre quem escreve e o leitor, porque uma das funções, quisermos, técnicas, um bocadinho à Bakhtin, a questão dialógica entre o autor e o leitor, entre o cronista e o leitor. Como é que estes cronistas, esta prática da crónica, vai atravessar, ou atravessa, ou atravessou, os 40 anos da ditadura com a repressão? Como é que isto foi, nós à distância, poderemos designar esta vivência ou esta modo e maneira de intervenção como manter a mão quente para os escritores? Não perder o fio ao exercício da escrita, sem cinismo.
Enfim, o exercício ou a repercussão da censura no campo cultural português tem aspectos que é preciso sublinhar. A sua incidência mais violenta era na imprensa generalista. Enfim, notava-se assim, sobretudo, enfim, ainda nos anos 30, aqueles espaços em branco e, portanto, a censura se tornar visível, mas, enfim, rapidamente, isso deixou de ser possível e, portanto, tinha que sempre haver textos para substituir aqueles que fossem censurados e, portanto, o espaço cultural português, determinado, claro está, pela censura, tem essa marca de reserva, entendida como um espaço restrito, de intervenção, isto se compararmos com os jornais, generalistas, mas é preciso também ter em conta e se conhecermos a dificuldade que era de fundar uma revista ou um jornal, e aliás, havendo, se verifica, enfim, há estudos sobre isso, de períodos particularmente repressivos e difíceis, como por exemplo o início dos anos 40, por exemplo, e o fecho de várias publicações. E estou-me a lembrar, nomeadamente, do Diabo e do Sol Nascente, que coincidem justamente com essa fase repressiva, mas creio que sempre entendida como um espaço restrito, de acesso restrito, que, no entanto, pouco a pouco foi ganhando o seu espaço, até porque associado também a uma rede precária alternativa enfim, às organizações oficiais em algumas zonas do país. Estou-me a lembrar, por exemplo, naquela que era, hoje já não é, a Cintura Industrial de Lisboa, nomeadamente da importância ou da relação de algumas publicações periódicas. E de livros, com o movimento associativo, o movimento cineclubista, nomeadamente, e desse ter sido um caminho lento, de construção de uma visão alternativa. Esses autores que referiu, o caso do Leitão de Barros, que é, aliás, enfim, o António Ferro, ainda mais claramente, poderá ter a designação de intelectual orgânico,
Claro.
Que o era, aliás, é ele enfim, o congeminador da ideia de salazarismo e da sua eficácia até aos dias de hoje, é preciso não esquecer. Aliás, a crónica que escolhi do Leitão de Barros mostra-o justamente num tom de bonomia da importância do próprio Leitão de Barros. E de outros, e o Leitão de Barros, não apenas aqui naquele caso, o relato enquanto realizador, mas ele que foi diretor de publicações como a Notícias Ilustrada e do papel que essa imprensa teve na construção da própria imagem da figura de Salazar e do salazarismo, que é mais do que o próprio Salazar, tendo de qualquer maneira o protagonismo e a centralidade deles. E essa crónica, curiosamente, com o tom de bonomia, acaba por revelar esse mesmo papel e essa mesma importância de figuras como ele. E estou-me a lembrar, paralelamente, aliás, um autor que tem importância até por outros motivos, no contexto modernista, como é o caso do Carlos Queiroz. A crónica que escolhi, enfim, é retirada do Panorama, que era uma publicação justamente do SNI, a elaborar uma representação das figuras populares como as varinas, e, portanto, da composição, podemos dizer, pitoresca, do povo. Mas, enfim, de qualquer maneira, na relação ou na compreensão deste espaço e destas figuras, e aliás, o conhecimento que tive, nomeadamente com uma figura como o José Gomes Ferreira, de que aliás foi bastante próximo do Carlos Queiroz, do ponto de vista ideológico não estavam próximos, mas a participação, nomeadamente no cinema. No caso de José Gomes Ferreira, fê-lo participar deste convívio com algumas dessas figuras, é evidente que mais para a frente a divisão de águas se faz muito mais nitidamente, e dentro do campo literário, barra jornalístico-cultural. A evidência, a preponderância daqueles que tomaram uma posição de resistência é maior e é inequívoca. O salazarismo perde a parada do ponto de vista cultural, enfim, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, por aí, não é? Mas tem os meios de repressão, e que tornou muito difícil a vida a muitas destas pessoas que tinham no jornalismo uma forma de ganha-pão.
Também de viver, não é? Para a vida todos os
A
dias,
Maria José de Carvalho, o
por
Carlos
exemplo.
de Oliveira, o José Cardoso Pires, a Irene Lisboa, mais atrás, são exemplos disso. E, aliás, agora que falei do Carlos de Oliveira, ele tem uma expressão para definir a condição dos escritores neste contexto, ele fala do complexo de iceberg. Isto porque quem, não fazia parte, quem não era, como se dizia na altura, da situação,
Estava debaixo d'água.
estava debaixo d'água,
Claro, claro,
exatamente.
claro, claro.
As gravações, aliás, é curioso verificar, por exemplo, em relação a alguns destes escritores e cronistas, em vários destes casos, de não termos, como era possível, gravações audiovisuais. E que são tão escassas, sei lá, estou-me a lembrar das entrevistas do Igrejas Queiro, mas isso é exceção, não é?
Claro.
De se poder conhecer, embora houvesse formas de divulgação dos seus projetos, e eles próprios foram bastante criativos na criação de espaços alternativos, mas sempre, enfim, condicionadíssimos, não é?
Vamos também, para finalizar esta parte. A crónica depois do 25 de Abril, na democracia. Ela também é de variada forma, mas escrita, os objetivos. Há desde a crónica política e alguma desta dimensão que foi citando por aqui, autobiográfica, subjetiva. Uma espécie de invasão sentimentalista, estou-me a lembrar, quer nos dois planos, de Vítor da Cunha Rego, a política, a militância da crónica, mas também um ou outro onde deixava cair um gosto particular por um romance, por um filme, um aspecto qualquer, porque dá a impressão que isto acontece porque falha assunto. A política pós 25 de Abril é toda ela dinâmica, frenética, mas volta e meia lá vem um deste. Depois também se começa a perceber que a crónica hoje, e não vamos falar das crónicas porque houve muitas importantes, considero-se provavelmente as Cartas da Guidinha também era uma crónica, como é fácil de talvez, para mim, aceitar. Mas, de qualquer das formas, na transição do século XX para este século, os cronistas mais importantes, ou pelo menos aqueles que são considerados relevantes, eles misturam sempre nas suas crónicas aspectos do humor, aquilo que falámos no início da nossa conversa. Há uma espécie de consideração quase sátiro-pícara, uma ironia que faz lembrar muitas vezes Milor Fernandes, e algum Nelson Rodrigues, porque se calhar a crónica mais canónica do outro lado do Atlântico foi feita ou escrita por Rubem Braga. Mas nós vemos hoje, desde Manuel António Pina, as crónicas que também Ferreira Fernandes vai deixando nos jornais, percebemos que muitas dessas crónicas têm sempre esse tom. E esse, vamos lá, aspecto. Mesmo aquelas politicamente empenhadas, militantes, o contraponto, se quisermos, à direita, não vou citar nomes, mas posso dizer um deles, que escreve no jornal de grande circulação, João Pereira Coutinho, que também aparece, ele normalmente embrulha, desculpando a vulgaridade do termo, embrulha aquilo com umas piadolas, ou pelo menos um elevado ou algum sentido de humor. E quem diz ele, diz todos os outros. A crónica, hoje em dia, Manuel António Pina, façamos justiça, não tem a ironia dele, esconde o aspecto do sarcasmo e muitas vezes até de apontar de um certo modo feroz pecadilhos da classe pública, tem a ver com uma outra militância que é mesmo a militância ou a convicção política, o lado cívico do cornista. A sensação que se tem é que, como isto vai em forma gradual, avançando, é que o blog e aqueles textos de circunstância, muitos deles são quase inócuos, é assim uma espécie de voluntarismo da escrita. Para terminar, basta olhar para dois cronistas, um diz a margem esquerda, outro a página direita, do semanário de maior circulação do país. O da esquerda é mais militante, é mais político, e o da direita percebe-se muitas vezes que quer dar a entender, ou pelo menos essa batalha perdida pela direita, da cultura, daquela cultura mais ou menos glamourosa, vinda de Oxford, ou dos jornais ingleses, alguns deles, o Daily Telegraph, ou se quisermos o Spectator. É mais ou menos assim, como é que faz o balanço da crónica, sabendo que há cronistas importantes, ou pelo menos referidos como tal, que exercitaram a mão sempre no plano político. António Barreto, Vasco Polido Valente, Maria Filomena Mónica, portanto, mas muito virados para um espectro da política e aquilo que era o A a Z do Ruela Ramos do Diário de Lisboa, isso desapareceu.
Pois, até nessa soma e andando nadinha para...
Do Piteira Santos, quero dizer, do Piteira
não,
Santos.
Estava a pensar no Batista Bastos,
exemplo,
no Mário Petrin.
Exemplo.
Que aliás aparecem aqui na antologia.
Sim.
Enfim, vamos ver, isto é pano para mangas.
Pois.
É, aliás, enfim, na passagem... houve uma coisa que, das muitas que me impressionaram na leitura de jornais, é o período exatamente anterior ao 25 de Abril. Peço desculpa por recuar
sim,
no
sim,
tempo,
sim.
Depois já vou mais à frente. Mas estava-me a lembrar de publicações como o caso da Capital ou até do próprio Diário de Lisboa. E era vê-los a quantidade de autores. A Maria Judite Carvalho, o José Saramago, o Batista Bastos, o Mário Castrinho, era folhear, e vários, enfim, estou aqui só a dizer alguns, podia dizer muitos mais, que é um período, sendo ainda um período de ditadura, particularmente rico do ponto de vista dos suplementos culturais, e aliás o contraste com a realidade atual é gritante, não é? Enfim, não estou a elogiar a situação ditatorial, mas é verdade que a cultura e dentro dela a literatura tinha uma centralidade que hoje não tem. A pobreza dos jornais neste momento, desse ponto de vista, é ilustrativo dessa mudança. E fazendo um caminho progressivo, que aliás vem lá de trás, eu falei da Irene Lisboa, podia falar do José Rodrigues Miguel e falar
claro,
do José
claro.
Cruz Ferreira, e portanto fazendo esse caminho para a frente, de fazer, no fundo, aliás conjugado até com uma outra expressão muito, muito interessante, também originária dos jornais, que é o fotojornalismo, e estou-me a lembrar, nomeadamente, do Eduardo Gageiro, essa prescrutação dessa outra cidade, desse outro país. Mas a crónica é um género urbano, e portanto
pois é
a matéria, não quer dizer que não haja cenário rural, mas a matéria é urbana, naturalmente. E portanto, de como essa visão alternativa e essa vitória de que estava a falar à esquerda do mundo cultural passou também bastante pelos jornais e nomeadamente nos seus suplementos culturais. Com o 25 de Abril, digamos que as vias alternativas de dizer as coisas, elas são obrigadas a cumprirem outras funções. As ciências sociais, a reportagem ganham um campo que não tinham quando havia censura e limitação de estudo na área das ciências sociais, não é? E portanto, a sua função, a sua intervenção social muda e muda também. Falava ainda agora de um processo também ele que vem de trás, do relevo cada vez maior do audiovisual e da sua centralidade no campo cultural. E é claro que, aliás, a própria escolha que eu faço na antologia é reveladora disso, quando se pensarmos no período pós-25 de Abril, quer dizer, a riqueza criativa do ponto de vista da crónica, vou encontrá-la até à entrada dos anos 90, direi eu. E isso tem a ver também com o peso que os jornais têm, com os seus meios, também com a sua pluralidade ideológica, que se restringiu muito, de então para cá, a oferta do ponto de vista ideológico, não falo apenas no crónica, mas dos jornais, o espectro ideológico que hoje temos é estreitíssimo se compararmos com a realidade dos anos 70 e 80, não é? E, portanto, das vozes e da sua pluralidade no espaço público é bastante restrito, e é evidente que muitos meios de comunicação social, inclusivamente, foram privatizados, uns e até foram criados outros de novo, mas muitos títulos caíram. Enfim, a crise dos jornais vem de todas estas mutações e do negócio dos jornais ser afetado. Como é na contemporaneidade, e também esta noção de que eu falava ainda agora, de sentido de grupo, da ideia, da intervenção, da participação, do sentido, cívico de quem escreve. Ter diminuído como diminuiu noutras esferas da sociedade. Não quer dizer que ela não exista, naturalmente, mas não tem, enfim, incomparável a realidade, não é? E, portanto, digamos que temos até em quantidade, pois até se calhar temos mais,
Mais,
ou
pois.
inclusivamente agora multiplicado pelo digital.
Pois é isso, é.
Mas aliás, é um aspecto que me chamou a atenção, voltando ao que estava a dizer, o sentido gregário, daqueles que pugnaram por organizações representativas, como a Sociedade Portuguesa de Escritores, como organizações de jornalistas e homens de letras, esse sentido gregário, que dava ao discurso e ao peso do discurso intelectual uma centralidade que foi substituída, enfim, se pensarmos no panorama televisivo, por comentadores residentes que, como eu dizia ainda agora, fazem monólogos mesmo que entrevistados, não é? E, portanto, muita desta realidade, enfim, digamos que tem, muitas vezes o humor é um humor verdadeiramente inofensivo, e podemos dizer descartável do ponto de vista ideológico, reproduzindo o senso comum, que resulta, claro está, de um pensamento dominante, não o põe em causa, não o interpela verdadeiramente, não é? É evidente que há as suas exceções, e não. Enfim, não tenho uma visão catastrofista, mas desse ponto de vista, enfim, eu que trabalho com a palavra escrita, os tempos que vivemos são tempos outros, e outras expressões, e aliás, pensando numa coisa que eu referi ainda agora, em relação à crónica que podia alargar a alguma literatura, e nomeadamente do lado da narrativa ficcional, eu vejo uma pujança muito interessante e significativa do lado, por exemplo, do documentário. E portanto, não sei se é o substituto, mas essa sondagem desafiante, interventiva, eu vejo aí hoje. Vejo em muitos lugares, não apenas em Portugal, inclusivamente até num regresso renovado, diverso, diferente, porque os tempos são diferentes, mas de realismos e da aproximação às realidades do trabalho, nomeadamente, mas nessa via, nesse suporte.
Falou em José Rodrigues Miguéis, e aproveita-se aqui também para destacar este grande escritor, este romancista do século XX português, e aqui ficamos com a crónica, com este lado da primeira parte da nossa conversa, dizendo o seguinte, que quando eu disse, referi há um bocado aí uns marmanjos, é que eles tomam-se por uma espécie, confundem a nuvem com Juno. Ou seja, ler as crónicas, ou os apontamentos, ou os bilhetes de José Rodrigues Miguéis no Diário Popular, nomeadamente, pelo menos para a minha geração, fazer esse exercício comparativo é uma estultícia e quase que redunda numa perda de tempo, não é? Quer dizer, porque aquilo é literatura, apesar de apontamentos do dia-a-dia, das pequenas agruras, sofrimentos e alegrias de um sujeito, de um escritor, de um cronista, no caso dele, e hoje em dia é tudo quase um fogo-fato, porque o digital, a exponenciação a partir daquilo que é a reprodução ad nauseum da escrita na internet, um tolo pode ser tomado por gênio. E é muitas vezes o que acontece. Há esse risco.
Pois, enfim, a realidade contemporânea, que os média, enfim, sob o seu formato digital, indistingue aqueles que sabem e aqueles que acham, não é?
Pois, pois é.
Mas enfim, em todo o caso, eu estou-me a lembrar, enfim, ela consta aqui de uma jornalista, cronista, repórter que gosto muito, como é o caso da Alexandra Lucas Coelho,
Sim,
por
sim,
exemplo.
sim, sim.
Enfim, no campo da crónica, poderia, se eu alargar para o domínio da reportagem, poderei juntar outros nomes, e portanto é curioso como esse quadro negativo que traço é real e verdadeiro, ou seja, é a proliferação das coisas que, na verdade, bem avaliadas, enfim, é escrita a metro,
Pois, e é quase,
e sem,
dizia o
enfim,
Jorge
sem a
Sena,
necessidade
pá.
do Miguel e de outros. Mas enfim, temos também este lado interessante, interventivo, criador de nomes. Enfim, dou o nome dela, que aliás passou até da crónica até para a ficção, e daquela capacidade de olhar o país e até outros países. Enfim, a crónica que eu escolhi diz respeito à experiência dela no Brasil, e portanto há luzes, não há só sombras,
Pois,
não é?
mas às vezes apetece quase glosar o Jorge Sena com o Reino da Estupidez e hoje o Reino da Boçalidade e do Burgesso. Quase que apetece fazer assim um jogo desta ordem, a fazer fé no que anda por aí pelas redes, pelos blogs, não tanto nos blogs, mas em todos esses suportes que dão azo e libertam normalmente aquilo que é a iliteracia da cultura, da literatura, do saber e também da água limpa, límpida e transparente que é a escrita de um autor ou de uma autora.
Sim, como digo, qualquer coisa está a acontecer, mesmo que a gente não a veja com
Pois bem,
nitidez. Tenho, enfim, isto não é, enfim, otimismo histórico. Acho que as várias fases da humanidade, e aquela que nos está mais próxima, têm-nos mostrado isso. Agora, também é verdade que há formas de escrita que passam certos momentos de ocaso e que depois, mais à frente, de uma outra maneira, têm elasticidade e potência para se renovarem. E claro, a crónica e esta minha antologia, não é propriamente um canto do cisne que eu quis fazer, mas corresponde a um certo tempo e espaço cultural, que em parte é passado, não é? Mas na antevisão de outras formas de aproximação, de reflexão, de elaboração. Que o presente e o futuro têm e terão, com certeza. Não, tenho muita, como dizer, apreensão, porque para ler é preciso concentração, é preciso silêncio, e o contexto que temos vai no sentido da distração, sendo que, também é preciso dizê-lo, a leitura foi sempre minoritária, a meu ver, mal, e eu acho que não é lema e objetivo a desistir, antes pelo contrário, a sociedade só melhora se grandes maiorias souberem ler, tiverem acesso a meios culturais. Mas há aquilo que, enfim, a lógica que nos domina, enfim, é a lógica de quem quer ver rentabilizar e não disseminar o conhecimento ou emancipar mais ainda as cabeças. E tenho, confesso, enfim, sendo professora de literatura, grande preocupação pela limitação de vocabulário, pela cada vez mais deficiente elaboração sintática, e daqui que é que eu estou a falar, da elaboração do pensamento. E só com
Claro.
ele podemos pensar o mundo e alterar aquilo que ele tem de mal, melhorá-lo, mas só se soubermos tentar pensá-lo, não é? E infelizmente, tendo um papel fundamental que continua a ter, a escola encontrou rivais comunicacionais do entretenimento, é preciso dizê-lo, e inclusivamente alguma dessa crónica que referiu tem essa marca, a do entretenimento, puro e simples. Não é que o entretenimento não
Claro,
seja
claro.
também ele importante, naturalmente. Mas daquilo que não altera, não muda, não põe em causa absolutamente nada, pois acaba por beneficiar aqueles que por cá andam a mandar há muito tempo, não é?
Assim, vamos agora saltar. A Noite Inquieta, ensaio sobre literatura portuguesa, política e memória. É sempre um tema, para quem acompanha estas questões, não iremos analisar exaustivamente, no entanto, está aqui um dos trabalhos também incontornáveis para quem, se interessa pela literatura, pela cultura, pela história de Portugal, dos anos, a partir dos anos 40, se quisermos, com o fecho do Sol Nascente e até com o fecho do jornal ou semanário O Diabo e a sua página cultural. Mas olhou-se sempre para o neorrealismo como algo menor. Uma literatura, vamos lá, prosélita, uma literatura de intervenção, uma literatura empenhada na transformação, vem com contornos com o famoso Congresso e depois as diretivas emanadas ou feitas, criadas por Djanov. Como é que o neorrealismo é um fruto do tempo, sabendo nós de uma época, um espírito ou uma literatura que sai da Segunda Guerra Mundial? Nós sabemos que autores como, por exemplo, Eduardo Lourenço tem um ensaio de 1968, que é sempre referido quando se aborda o neorrealismo. No entanto, há aqui nuances que são importantes a fazer. Não vamos entrar pelas polémicas de Eduardo Prado Coelho de 1972, um texto que escreve a quando de uma exposição, penso eu, para a Gulbenkian. De qualquer das maneiras, há aqui autores que irão ficar, Carlos de Oliveira, e depois o seu autor de eleição, que vamos lendo estes seus ensaios e ficamos a perceber que há algum desconforto, há algo tanto ou quanto desajeitado por parte de Zé Gomes Ferreira para se situar no neorrealismo, porque olhando para aquilo que foi desenvolvendo e investigando, percebemos que Zé Gomes Ferreira tem muito pouco a ver, a não ser um retratista nos seus diários de após a República, os anos iniciais da República e a sua queda, e depois os anos da ditadura e até a sua própria poesia. Percebemos que há aqui uma espécie de conflito interior, a lealdade e a amizade, e depois a obra de arte. Como é que fica a literatura no meio disto tudo, sabendo que nós também, que houve autores, nomeadamente Fernando Namora, que se preocuparam extraordinariamente para não se deixarem empardar ou espartilhar por estas críticas que foram sempre, ou pelo menos estas observações, que foram sempre feitas ao neorrealismo. Não vamos aqui falar da professora Rosa Maria Martel e de outros ensaístas, o professor Oscar Lopes. De qualquer das maneiras e dos modos, gostaria de ver e explanada a sua ideia, o seu trabalho de investigação e o seu gosto e a sua paixão, presumo eu. E depois, já na parte final, o último tema será, provavelmente, gostaria que falasse de dois autores importantes, José Cardoso Pires e o Dinossauro Excelentíssimo, e depois o grande contista, um dos grandes contistas dos modernismos que vem de Fernando Pessoa, se quisermos, do surrealismo, do microconto ou do conto, Mário Henrique Leiria, e os contos do gin tónico.
Pois, este meu livro tem também assim uma duração média, porque enfim, é uma coleção de ensaios que fui publicando e que tem uma secção intermédia dedicada ao José Gomes Ferreira, que foi o autor que eu estudei na minha tese de doutoramento, e a partir do qual, embora conhecesse os autores neorrealistas, a partir do qual, na última década, dediquei alguma atenção e levando-me até pela forma como o próprio José Gomes Ferreira fala do assunto, de como é muito mais complexo do que se julga e repete a questão do neorrealismo, que eu, aliás, e não sou eu que o digo, há outros que já o disseram, referiu a professora Rosa Maria Martel, mas há um outro nome que eu gostava de sublinhar, o professor António Pedro Pita.
Sim.
E já agora um outro, Luís Augusto Costa Dias, já agora sublinho estes dois nomes.
Pois, professor...
Para além da própria atividade de instituições como o Museu do Neorrealismo,
sim,
ou
claro,
a Casa
claro,
da Achada,
claro, claro.
Que tem como centro Mário Dionísio, para perceber como as coisas são tão mais complexas do que essa, podemos dizer, caricatura. Tal como eu, aliás, o primeiro texto vai um bocadinho nesse sentido. Vamos lá a ver, então, mas o Manuel da Fonseca não é um grande autor de língua portuguesa. Então, e o Carlos de Oliveira, então, e o Mário Dionísio não há que ser considerado. E poderia somar mais, considerando uma questão prévia. O neorrealismo não é um movimento literário, ponto. Movimento político-cultural. Tem, aliás, uma base fundadora no pensamento do Bento Jesus Caraça. E, portanto, tem um âmbito interdisciplinar, porque nós temos que considerar, inclusive até nem é preciso sair do domínio dos livros, a relação entre a literatura e as artes gráficas e plásticas, e percebermos que o neorrealismo é também o Júlio Pomar, o Pavia, o Rogério Ribeiro, o Querubim Lapa, etc, 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 etc.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 723. Transmitimos a segunda e última parte da conversa com Carina Infante do Carmo. Diálogo que teve como base a edição ano passado de duas obras, A Visagem do Cronista, obra dividida em dois volumes, uma antologia de crónica autobiográfica portuguesa e também o ensaio A Noite Inquieta, editado pela Humus. Despedimos-nos com promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.